Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o juiz Tiago Gagliano. Ele traz para a gente mais informações sobre o nosso direito à saúde. Vamos conversar mais especificamente sobre o acesso a medicamentos. E você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Tiago. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por aceitar novamente nosso convite.
Obrigado, Jéssica. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar de volta aqui no programa e também cumprimento aos nossos ouvintes que tem sempre esse canal interessante de acesso à informação da área jurídica.
Doutor Tiago, para a gente começar a nossa entrevista, a gente poderia afirmar para os nossos ouvintes que o direito à saúde é um direito fundamental dos brasileiros, de acordo com a nossa Constituição?
Sim, o direito à saúde é um direito fundamental previsto na nossa Constituição, de maneira que é dever do Estado prestar a saúde ao cidadão. E prestar a saúde ao cidadão tanto sob o ponto de vista de políticas públicas, ou seja, criando políticas públicas que implementem esse direito à saúde previsto na Constituição, como também cuidando de assumir o encargo de oferecer tratamentos ao cidadão por meio de procedimentos médicos e também por meio de medicamentos. É, portanto, um dever do Estado que a prestação desses medicamentos e também a concessão de medicamentos e a realização de procedimentos médicos que digam respeito à necessidade do cidadão. Para isso, inclusive, é que existe o SUS, uhum. Ou seja, um sistema único de saúde estruturado de uma maneira escalonada e também de uma maneira que garanta a universalização desse direito à saúde, para que o cidadão possa ter um acesso mais adequado a medicamentos, a procedimentos, à saúde de uma maneira geral e, com isso, possa salvaguardada aí o seu direito à vida também.
Uhum. E, doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os princípios que regem a saúde e que estão dispostos no artigo 194 da nossa Constituição.
Uhum. Para não ficarmos muito nos princípios mais técnicos, vamos tratar propriamente de um que é mais interessante, que é o princípio da universalização. A saúde é universal, portanto, ela deve ser universalmente garantida a todas as pessoas, independente do pagamento, evidentemente, né? Independente de qualquer custo. O acesso a medicamentos e o acesso a procedimentos é algo que deve ser garantido por todos os entes federativos, daí porque é universal também. Então, a União Federal deve garantir esse acesso, assim como os estados membros e o Distrito Federal e os municípios também. O cidadão, se tiver a necessidade, ele deverá postular diretamente ao Estado e, não sendo viável, não sendo possível, ou postulando algum medicamento que o Estado não tenha, o Estado, eu digo, lato sensu, compreendendo União, Estados, membros e Distrito Federal. Se não tiverem condições ou não tiverem em lista ou disponíveis esses medicamentos, então o cidadão interessado deverá postulá-lo judicialmente. Ou seja, deverá formular uma demanda judicial para que o judiciário venha a compelir ao ente federativo a conceder esse medicamento. E não sendo possível, não sendo viável, requerer então que o judiciário venha a adotar uma medida que garanta o acesso a esse medicamento. A que vem sendo adotada ultimamente vem sendo o bloqueio de ativos financeiros do Estado. Então, o juiz determina que seja feito um bloqueio no valor do medicamento, dos valores que transitam nas contas dos entes públicos. A parte recebe um alvará judicial para levantar aquele valor e, com o valor, ela compra o medicamento que necessita. Agora, claro, Se nós temos uma judicialização dessa questão, o que vem sendo chamado de judicialização da saúde, né, nós temos também alguns pontos de nevrálgicos, assim, vamos dizer, pontos de complicadores. Uhum. Pontos complicadores. Um deles diz respeito à possibilidade, propriamente dita, de o Poder Judiciário interferir no âmbito da distribuição de recursos públicos. Porque se ele, o judiciário, bloqueia ativos financeiros ou eventualmente determina que um direcionamento de um ativo estatal seja feito para a compra de um determinado medicamento, o dinheiro, é óbvio, vai sair de algum lugar. E esse algum lugar pode ser que tenha uma outra destinação também, inclusive, afeta a saúde. Não é? Uhum. Eu mesmo já tive um caso em que eu julguei em que o medicamento ele foi... Eu concedi para uma criança e essa decisão foi suspensa pelo presidente do tribunal à época, isso foi um caso antigo, e acolhendo um argumento do Estado do Paraná no sentido de que aquele valor, inclusive, ia ser utilizado para a própria saúde, para a política pública de saúde relacionada àquela doença complicado. Com a qual a criança também padecia. Né? Quer dizer, é a questão do cobertor curto, né? Cobrir a quem, no caso? Você simplesmente vai deferir um medicamento para uma pessoa individualizada, aquela que está ali postulando, que é a que você está vendo, mas ao fazer isso, você simplesmente retira a possibilidade, talvez, do acesso a esse mesmo medicamento para outras pessoas e um número maior de pessoas que tem aquela doença, que tem aquela mazela. Então deve prevalecer o direito de quem aí? Do maior número de pessoas ou daquela pessoa que está postulando? Uhum. A Constituição, indistintamente, prevê o direito à saúde para todo mundo. Mas qual é o direito que deve prevalecer nessa situação? Então são situações complicadas. A própria inserção do judiciário nesse polo da discussão já é complicado porque... O judiciário não tem essa competência, não tem, pelo menos, uma competência executiva. Né? Ele tem uma competência apenas jurisdicional. E essa distribuição de recursos públicos é uma competência, uma atribuição executiva, não é uma competência jurisdicional. Não é? Nós elegemos representantes para isso, para que eles possam fazer a distribuição e redistribuição de recursos públicos. Para que você possa ter uma ideia, Jéssica, recentemente eu voltei de um pós-doutoramento lá na Espanha e me interessei um pouco pelo sistema deles lá em relação a algumas questões. E entre elas, o sistema judicial deles em relação a algumas questões. E entre elas, essa ingerência que o judiciário tem aqui no ambiente executivo da administração pública. E lá existe um tipo penal que pune o juiz se o juiz ele tiver alguma atuação, alguma inserção na atuação administrativa. Então, por exemplo, uma decisão que aqui o juiz determina o fornecimento de um remédio, por exemplo, lá geraria uma ação penal contra o juiz.
Uhum.
Porque o juiz estaria assumindo uma postura, uma competência para a qual ele não tem a missão constitucional. Então vejam como é que é interessante a distinção, não é? E aí eu perguntei para eles, olha, mas e como é que faz em caso de remédios, por exemplo, o poder público não concede um remédio e a pessoa postula em juízo? Daí a resposta deles foi assim, olha, mas por que o poder público não concederia o remédio? Entendeu? Então, assim, é uma realidade diferente da nossa.
Uhum.
Né? Aqui nós temos uma realidade em que não há outra possibilidade senão postular judicialmente. E essa postulação judicial, ela leva a essa discussão. Quer dizer, o Poder Judiciário pode ou não pode adentrar nessa esfera de discussão quanto ao que é uma missão do Poder Executivo e não propriamente do Poder Judiciário. E mais... Qual é o limite disso? Porque, veja bem, se eu atuo num município pequeno, vamos supor que eu atue num município pequeno, e é postulado um procedimento de alto custo, um medicamento padrão ouro, não é? E esse medicamento ele tem um valor que, vamos supor, hipoteticamente, ele representaria 80% da folha de pagamento de todos os servidores públicos municipais. E aí, prevalece o direito de quem? O direito à saúde, que é um direito constitucionalmente garantido e mais do que constitucionalmente garantido, garantido também em tratados internacionais e entre nós na Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Uhum. Ou prevalece o direito dos servidores receberem o seu salário, os seus vencimentos na integralidade, não apenas 20%. Olha o que o juiz tem que dosar no dia a dia. E pode acontecer isso? Pode, claro. Nós temos municípios pequenos aqui com 9, 8 mil, 7 mil habitantes e medicamentos e procedimentos que, de repente, custam uma fortuna. Uhum. E aí, esses devem ser ou não devem ser deferidos para uma pessoa individualmente postulando ou isso deve sofrer uma ponderação em relação ao direito dos demais? Uhum. Aí, muito bem, se eu escolho, se eu acho que deve, escolho não é uma boa palavra, se eu compreendo que prevalece o direito dos servidores públicos receberem os seus vencimentos e não o direito à saúde daquela pessoa ali, fundamento nesse sentido, será que eu estou fazendo prevalecer um direito de crédito em detrimento de um direito à saúde? Não sei. Então, veja como é que a situação ela é complexa de se resolver.
Uhum.
E mais, muitas vezes há também prescrição de medicamentos que são medicamentos que ou não tiveram ainda registro na Anvisa ou simplesmente tiveram o registro na Anvisa, mas são medicamentos dessa natureza, de padrão ouro ou medicamentos de alto custo. E aí, como o juiz deve se posicionar? Se eu tenho uma prescrição médica de um médico especialista naquela área, habilitado, que pede um medicamento que não foi ainda autorizado pela Anvisa, não foi ainda registrado pela Anvisa, né?
Uhum.
Eu devo acolher a essa postulação daquele médico e conceder o medicamento ou não? E vou além. Se tiver um medicamento proibido pela Anvisa, eu devo conceder o medicamento, como foi no caso do canabidiol aí, que o Supremo...
Complicado.
Que o Supremo finalmente decidiu que cabe a concessão do canabidiol, porque ele vinha tendo a sua eficácia comprovada, sobretudo em casos de epilepsia em crianças. Quer dizer, como o juiz deve se posicionar a respeito? Nós temos um tipo penal incriminador, ou seja, um crime, que prevê como crime a dispensação de medicamentos, portanto, a distribuição de medicamentos que sejam proibidos pela Anvisa. Mas e aí? Se nós temos um médico habilitado e que tem uma expertise naquela área, que prescreve um medicamento e o elemento que nós temos é esse, considerando que o juiz também não vai ter como fazer uma análise médica daquela situação,
uhum.
não é? E mesmo que pudesse fazer, mesmo que pudesse recorrer a alguém que tivesse uma análise médica, um núcleo de atendimento, como nós temos no Tribunal do Paraná, em que é possível solicitar um parecer dos médicos do tribunal a respeito, mesmo nessa situação, nós teríamos aí a possibilidade de conceder um medicamento que é proibido pela Anvisa ou não tem o registro na Anvisa, ou deixaríamos passar ao largo esse tipo de situação, emitindo uma decisão meramente cética, baseada numa interpretação formalista, dizendo assim, está proibido, portanto, não posso fazer nada, quase que como lavando as mãos.
Uhum.
Hoje em dia nós temos um posicionamento dos tribunais, do STF, mandando suspender os casos, enquanto eles analisam lá, para fins de recursos repetitivos, todos os casos que digam respeito a medicamentos não registrados na Anvisa.
Uhum.
Mas e aí? O que fazer, então, diante da situação de urgência que é apresentada pela parte ali, né? Como é que o juiz deve se posicionar? De que maneira ele deve se posicionar? Essas são questões que, embora tenham um arcabouço normativo constitucional, né, previsto lá no artigo 194, 196, principalmente, da Constituição, geram perplexidades práticas no dia a dia. Fica difícil resolver. Por quê? Porque demanda uma aferição jurídica que não se encerra meramente na análise do texto da lei. Há elementos muito mais complexos por detrás do texto da lei nessa situação.
Uhum. E, doutor Tiago, como que está, no geral, a tendência nessa área? No geral, como que tem sido o entendimento dos magistrados, dos tribunais, em relação a toda essa judicialização da saúde, especificamente nessa questão dos medicamentos de alto custo?
Isso tem variado, como eu mencionei, como a interpretação a ser feita nessa situação é uma interpretação um pouco mais larga, um pouco mais aberta,
uhum.
nós temos desde magistrados que deferem a utilização de procedimentos de alto custo ou medicamentos de padrão ouro, irrestritamente, até aqueles que se atêm propriamente dito ao texto da lei ou a uma resolução da Anvisa proibindo aí que seja utilizado um determinado medicamento. Eu, pessoalmente, já tive um caso em que foi postulado um medicamento proibido pela Anvisa, mas aquele medicamento era de uma eficácia tremenda em todos os países do mundo. E a Anvisa, é importante que se saiba, ela tem parâmetros de aferição do medicamento mais severos, por exemplo, que o FDA norte-americano.
Nossa.
Então veja só, a Europa adota para fins de dispensação de medicamentos os padrões do FDA norte-americano. Então nós podemos ter situações em que nós temos um medicamento autorizado nos Estados Unidos, na Europa e proibido no Brasil. Porque a Anvisa adota critérios, protocolos muito mais rígidos.
Uhum.
Quer dizer, significa que aquele medicamento não é um medicamento eficaz para aquela doença? Então, eu tive essa situação aí em que eu tive que fazer um controle de constitucionalidade da norma penal que proíbe a dispensação dos medicamentos. Então, entendendo que ela é inconstitucional para poder viabilizar o acesso ao medicamento para aquela parte. Mas a minha decisão foi a mais certa? Não sei. Eu não sei, porque eu não tenho como lidar com protocolos científicos ou médicos. Pelos exames, pelos documentos que existiam nos autos, parece que sim, mas não dá para saber exatamente. Então, nessa área, a gente está sempre trabalhando de uma maneira nebulosa. Não se sabe, porque é próprio da ciência médica não se saber ou ter certeza, né, segura e absoluta em relação a um determinado ponto de vista. Né?
Uhum.
E para comprovar isso, basta verificar que na década de 20 do século passado, né, fumar era recomendado pelos médicos para aquecer o corpo. Então veja,
sim,
olha só, como nós temos uma alteração que é muito forte entre o período temporal.
Uhum.
Né? O juiz está sujeito à análise disso também. Então hoje em dia nós temos diversos posicionamentos, com diversos perfis. Nós temos tribunais que não autorizam a concessão de medicamentos padrão ouro ou procedimentos de alto custo, até os tribunais que entendem que essa distinção há de ser feita no caso concreto, considerando a realidade de quem postula e de contra quem é postulado.
Uhum.
E é o posicionamento do Supremo que vem determinando a suspensão dos medicamentos não registrados na Anvisa.
Medicamentos padrão ouro, doutor, seriam de alto custo mesmo?
De alto custo.
Uhum. Uhum.
Aqueles que só podem ser encontrados ou só podem ser utilizados estão muito fora do dia a dia, assim, porque eles têm componentes, né, princípios ativos ou simplesmente componente da fórmula que são valores que geram um medicamento de valor muito caro, não, elevado custo.
Uhum. E doutor, na opinião profissional do senhor, como que a gente poderia pensar em equilibrar esse direito à saúde com toda a gestão do sistema? E como conciliar essas demandas infinitas com os recursos finitos do Estado?
Esse é um problema que, primeiro, ele tem que partir de políticas públicas, né? Eu acho que deveriam ser formuladas políticas públicas que pudessem criar um acesso, mas um acesso real, efetivo, ao medicamento. Um acesso real mesmo. Não adianta prever a possibilidade de acesso, aí a pessoa vai ali à farmácia do Estado e não tem o medicamento,
uhum,
falta, não comprou, ou não se sabe para onde foi a verba que deveria estar ali para a compra do medicamento. Então tem que ser um acesso real, efetivo. Não pode ser um acesso em que seja um acesso pro forma, né? E depois isso deve ser, de fato, fiscalizado e cumprido efetivamente. Só aí a gente poderá ter um embasamento mais interessante para saber o que é efetivamente obrigação do Estado e como o Estado vem se desincumbindo dessa sua obrigação e o que o Estado não pode efetivamente arcar, porque é alguma coisa que o Estado também não pode trabalhar com ilações, com suposições. Né?
Uhum.
Me falta também, Jéssica, eu digo isso por atuar na área da fazenda, ou seja, ver essas situações de medicamentos no meu dia a dia. Falta também, eu percebo, que falta uma comunicação muito grande em relação ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo nesse ponto. Então, por exemplo, deveria haver a possibilidade do juiz saber em tempo real quais são os medicamentos que se encontram disponíveis para a parte. Para o cidadão. Por quê? Porque dessa maneira, por exemplo, quando viesse uma demanda postulando um tal medicamento, eu poderia, antes de analisar o pedido de urgência, verificar, bom, mas esse medicamento tem lá? Está disponível? E mais,
uhum,
talvez eu pudesse até fazer uma espécie de um pré-bloqueio do medicamento. E aí eu informaria a parte, olha, tal medicamento está lá e está bloqueado, pode ir lá pegar. Tem esse medicamento. Muitas vezes o que acontece? Tem o medicamento, Só que não foi fornecido à parte, porque não tinha naquele momento, ou porque não se sabia se tinha ou não tinha. E aí, então, o juiz acaba bloqueando os ativos financeiros, não é, do Estado, e isso gera uma dupla penalidade ao Estado. Tem um medicamento que ele já teve o custo de comprar e acaba tendo os ativos financeiros bloqueados também, quando falta comunicação. Não é? Eu já fiz um expediente, um ofício, há alguns anos, direcionado ao Poder Executivo, pedindo isso, que nós tivéssemos acesso ao sistema deles de análise do que tem em medicamentos disponíveis e que mais nós pudéssemos, inclusive, bloquear eventuais medicamentos. Depois de um tempão, e eu digo um tempão mesmo, foi quase um ano, um representante do Poder Executivo me respondeu dizendo que isso não era necessário, que o Estado arcava com as suas obrigações e se desincumbia delas a contento. Poxa, se desincumbisse a contento, não teria tantas ações judiciais a respeito desse tema.
E a demanda, né, é muito grande.
E a demanda, né, é grande. A demanda é grande. É difícil ter o dia em que não se despache uma ação que diga respeito a medicamento. Seja para bloquear ativos, seja para instar o Estado a cumprir uma ordem de urgência, seja para determinar a concessão de uma ordem de urgência, um medicamento, um procedimento. Então, quer dizer, imagine para a parte, né? Já não tem o apoio do Estado quando existe um direito constitucional garantindo a ela esse apoio. Depois vai ao judiciário, não sabe como vai decidir o juiz, porque depende da forma como ele vê a questão do litígio ali. Né? E depois, uma vez que ela consiga o medicamento, não fica difícil obter o medicamento porque o Estado também não tem ou tem que comprar. Quer dizer, é uma via crucis que poderia ser muito bem abreviada, caso houvesse, por exemplo, uma comunicação mais efetiva entre os órgãos, né? Entre os poderes.
Doutor Thiago, o senhor já comentou um pouquinho para os nossos ouvintes, mas eu queria pedir para o senhor falar um pouco mais sobre como essa questão do acesso aos medicamentos e tratamentos de alto custo é tratada pelo direito comparado. O que daria para a gente destacar para os ouvintes?
Então, ela é tratada sob dois pontos de vista. Primeiro, sob o ponto de vista da possibilidade ou não do judiciário se inserir no contexto de políticas públicas. Se inserir no contexto da análise, da aferição, do exame da distribuição de medicamentos. Essa é uma questão que não condiz propriamente com a missão do Poder Judiciário, né? Mas que acaba em alguns países, como o nosso, tendo que se revelar faticamente necessária. Em outros países isso não é necessário, ou não é visto, ou simplesmente não se considera que o Poder Judiciário possa atuar nessa frente. Como eu mencionei, na Espanha, isso inclusive é um tipo criminal. O juiz não pode mesmo, sob pena de sofrer uma pena. E a pena, neste caso, é a inabilitação para qualquer função pública em até 8 anos.
É
bem severa mesmo. E em outros países isso vem sendo admitido, mas não sob o ponto de vista de medicamentos excepcionais, padrão ouro ou procedimentos de alto custo. Há uma lista e, em geral, essa lista é observada. Aqui nos países latino-americanos, Brasil, e aí eu cito Brasil, Argentina, também cito alguns precedentes do Chile e Colômbia, principalmente, que é um país que tem uma Suprema Corte muito forte aqui na nossa América Latina, aí a concessão de medicamentos tem sido um pouco mais irrestrita, um pouco mais considerando a previsão normativa do acesso ao direito à saúde do que propriamente o medicamento ou o procedimento em si. Mas isso varia conforme o país, conforme o sistema que nós temos. Se nós temos um poder executivo mais bem estruturado para fazer frente a políticas públicas ou menos estruturado para fazer frente a essas necessidades do cidadão.
Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes a respeito da sua experiência profissional nessa área em específico e também sobre os desafios dos magistrados ao analisarem esses tipos de demandas.
Bem, o desafio dos magistrados é um desafio constante, né? Hoje nós vivemos uma época em que a simples análise de um texto de lei e a decisão a partir do texto de lei pode não ser suficiente em muitos casos, e de fato não o é, né? E de fato, hoje em dia, nós temos que congregar elementos outros, externos principalmente ao direito, para poder produzir uma decisão jurídica que seja legitimada sob ponto de vista argumentativo. Então, hoje em dia, é necessário que o juiz se legitime cada vez mais pelos argumentos que ele lança na sua decisão. Decisões de caráter subjetivas, decisões de caráter individuais, pensamentos individuais, não funcionam mais sob a ótica do judiciário atual. não é? Opiniões meramente subjetivas, como algumas que a gente vem ouvindo por aí, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, não condizem mais com o que se espera do Poder Judiciário, que deve necessariamente ter a sua legitimidade a partir dos argumentos que lança na decisão. Em relação à minha decisão, à minha experiência profissional, eu me enquadro na mesma categoria que todos os demais, de ter esse desafio a cada dia de atuação jurisdicional. Então, a cada dia que nós temos um conflito novo, um embate novo, em que diga respeito ao poder público ou mesmo a litígio entre particulares, nós temos que ver o direito de uma forma mais ampla, ver o direito conforme elementos outros que não sejam meramente formais de aplicação de lei e contrato nos casos concretos. Hoje em dia nós temos desafios inúmeros e tendências também complexas na sociedade que demandam uma nova análise a cada dia de situações. Quem diria há 50 anos, por exemplo, que nós tivéssemos uma família, que nós aceitássemos uma família composta simplesmente por amigos, como hoje nós temos a família anaparental. Quem diria há 50 anos que nós tivéssemos a possibilidade de inserção de uma causa de aborto no contexto de um código penal a partir de um posicionamento da jurisprudência? Quem diria há 50 anos que nós tivéssemos, como nós temos hoje, a partir da teoria do dever lateral de cumprimento de contratos, um contrato que é cumprido, porém descumprido ao mesmo tempo? Então, veja, nós temos conflitos e situações novas, inéditas, que demandam uma análise inédita também. Não que o juiz vá proferir uma decisão inovadora em cada caso, mas que ele tem que ter um pensamento inovador, isso sem dúvida. Então, é necessário que ele se atualize e que também se perceba o que está acontecendo ao seu redor para que possa proferir uma decisão cada vez mais legitimada.
Doutor Tiago, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa de rádio e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, fico sempre à disposição para voltar aqui.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!